Olá, seja bem-vindo ao Centro de Treinamento Microsoft SQL Server 2012. Meu nome é Edivaldo Castro, sou especialista em SQL Server. Nesse vídeo trataremos sobre as melhores práticas no SQL Server 2012, no que se refere à instalação. Nossa agenda falaremos de algumas considerações iniciais, dos tipos de instalação disponíveis, métodos de instalação, boas práticas durante a instalação, a demonstração de uma instalação e de uma instância standalone do SQL Server do início ao fim, algumas considerações finais e apresentação das nossas referências. O SQL Server apresenta uma interface amigável e fácil para instalação e utilização. Porém, não se deve confundir qualidade com simplicidade. A instalação deve ser bem planejada para que a sua execução seja feita da melhor maneira possível. É necessário realizar um planejamento detalhado e completo antes de partir para a execução da instalação no SQL Server. Questões de segurança e capacidade devem ser levadas em conta antes de se fazer a instalação. Os tipos de instalação disponíveis: você pode fazer a instalação do tipo standalone, onde você instala uma instância do SQL Server ou mais em um servidor, que não contará com recursos de alta disponibilidade, e uma eventual queda desse servidor também parará o seu serviço do SQL Server. Uma instalação de Failover Cluster, onde você configura a mesma instância com nós adicionais em um, dois ou mais servidores, e suportando então eventuais quedas de uma ou mais máquinas, dependendo da sua configuração. Você pode rodar essa instalação para fazer um add node, ou seja, rodar a instalação, instalar o SQL Server como um failover cluster installation em um servidor e rodar a instalação para um add node em outro servidor componente desse cluster. É possível também fazer upgrade das versões 2005, 2008 ou 2008 R2, lembrando aqui que não é possível fazer uma atualização direta do SQL Server 2000 e versões anteriores para o SQL Server 2012. Adicionalmente, temos a instalação do tipo Server Core Installation. O SQL Server é suportado no Windows Server Core, o Windows versão modo texto, que sem os componentes gráficos processa de forma mais eficaz. E outros detalhes, essa é a única versão do SQL Server que suporta essa instalação. E você também tem a aplicação de Service Packs nas instâncias já instaladas. Os tipos de instalação disponíveis no modo gráfico do SQL Server Installation Center. Todos que já foram falados estão representados nessa tela do Installation Center. Os métodos de instalação, você pode utilizar esse wizard que acabou de ser falado, que é o SQL Server Installation Center. Você pode instalar o SQL Server independente de ser uma atualização de Service Pack, uma instalação standalone ou Failover Cluster, através desses três métodos, ou pelo Installation Center, ou baseado em um arquivo de configuração, ou através de linha de comando. Vamos explicar cada um deles agora. Pelo Installation Center, você tem um wizard que te oferece todo um suporte para um planejamento, instalação, manutenção, ferramentas, recursos e várias outras opções para que você possa fazer uma boa instalação do seu SQL Server 2012. Você pode fazer essa instalação baseada em um arquivo de configuração pré-existente ou criar um arquivo de configuração e utilizar esse mesmo. Usando-se de opções avançadas, install based on configuration file, e também executar a instalação através de linha de comando, para, por exemplo, fazer uso da instalação para escalabilidade, ou seja, você não instalará mais uma ou duas instâncias, mas grande quantidade, por exemplo, 10, 20 instâncias do SQL Server. Você pode configurar esse setup com linha de comando e deixar que o SQL Server seja instalado de forma não assistida boas práticas durante a instalação. É recomendado que a conta de serviço do SQL Server seja uma conta de domínio com privilégios mínimos, seguindo a política do privilégio mínimo, ou seja, não precisa ser uma conta domain admin, não precisa ser uma conta com privilégios especiais, deve ser uma conta normal de AD, com mínimo privilégio, por questões de segurança. O login SA, por padrão, deve ser desabilitado, fazendo-se assim que cada usuário, operador ou DBA dessa base de dados tenha seu login pessoal e próprio, até mesmo por questões de auditoria. É recomendado que se faça a separação dos arquivos de dados e arquivos de log fisicamente, tanto para performance como para organização dos seus dados e melhoria na administração da sua instância. E uma outra recomendação é que se crie mais de um arquivo para o seu TempDB, evitando-se assim contenção para esse TempDB. Faremos agora uma demonstração de uma instalação standalone do início ao fim. Eu vou vir em Installation, New SQL Server in Standalone Installation. Nesse momento, o SQL Server está preparando a minha instalação. Ele vai rodar algumas checagens iniciais. Ele verifica toda o seu sistema que se é ou não compatível com o produto que você está instalando. Aqui ele vai checar por atualizações. Nesse caso, eu não quero que ele faça isso. Nesse passo, o SQL Server está instalando os arquivos para o setup. Esse é um processo rápido, mas é necessário de preparar o sistema para receber a instalação do produto. Está concluindo o processamento daquela fase. O SQL Server executa mais verificações na máquina, no servidor onde você está executando a instalação. Aqui eu posso adicionar features a uma instância existente, como é o caso, eu já tenho uma instância do SQL Server, ou executar uma nova instalação, que é o meu caso. Eu obrigatoriamente leio os termos do contrato e tem que aceitar para prosseguir com a instalação. Esse item pergunta se você quer enviar features e características do seu uso para a Microsoft. Vou deixar marcado também. Nesse ponto, o SQL Server, o Installation Guide, está te perguntando se você quer fazer uma instalação baseada para que seja utilizado a engine do banco de dados relacional. Se você quer fazer uma instalação do SQL Server para Power Pivot e SharePoint, ou todas as features, eu vou deixar a primeira opção marcada, que é a que nos interessa. Nesse ponto, você vai escolher todas as o que você quer instalar do pacote de instalação do SQL Server. Eu quero apenas o Database Engine Service. Eu poderia instalar também replicação, reporting services e outros diversos itens disponíveis. Esperar mais um pouco. Eu tenho o conceito de default instance ou named instance. Uma instância default, cada servidor pode ter apenas uma instância default, que o acesso a essa instância é o mesmo nome do servidor, e depois você pode criar diversas instâncias nomeadas. No meu caso, eu vou chamar de SQLMVA. O instance ID ele preenche automaticamente. Eu posso ou não alterar o diretório raiz dessa instalação. Vou deixar num diretório padrão. o SQL está preparando. Ele vai me dar informações de uso do disco, do espaço requerido. O ícone verde indica que está tudo ok, mas do espaço requerido, quanto que ele precisa e quanto eu tenho disponível. Esse é um ponto muito importante da instalação, onde por padrão o SQL Server vai te oferecer, vai te sugerir contas locais. Como no meu caso aqui não temos um domínio, mas foi criado uma conta, como se fosse uma conta de domínio. Eu estou falando para o SQL Server que eu quero rodar a instalação com essa conta. Questão de collation é qual a característica dos dados que vão entrar no meu banco. Se eu quero que sejam sensível a acento, sensível a maiúscula e minúscula, posso escolher diversas outras opções, mas vou deixar padrão. E eu não quero que seja acento sensitive e nem case sensitive. Ok, minhas contas de serviço configuradas. Nesse ponto, você vai escolher quais são as contas de serviço que vão administrar o seu SQL Server. Adicionalmente, é aconselhável que você adicione o usuário corrente que está fazendo a instalação e Authentication Mode. O Windows Authentication você só poderá logar no SQL Server com usuários do seu Active Directory ou da sua máquina local, que é o nosso caso. É aconselhado por questões de segurança que você faça a instalação em modo Windows Authentication e depois de instalado o SQL Server você altere para o seu modo Mixed Mode. Porque desse modo o seu usuário SA, conforme dito na apresentação, estará desabilitado e sem uma senha específica. Então vou deixar o Windows Authentication Mode. Você pode alterar os seus diretórios de instalação. No meu caso aqui, eu vou deixar no padrão. Selecionar o Next. Você pode ou não mandar relatórios de erros para a Microsoft. Vamos deixar marcado que sim, que eu quero mandar para. O SQL Server faz uma última verificação e te dá um sumário de tudo o que foi selecionado e da configuração da sua instalação. Tudo isso é criado num arquivo de configuração, ou nesse caminho, o configurationfile.ini. Esse arquivo você pode utilizar para fazer uma instalação baseada em um arquivo de configuração. Você pode chamar esse arquivo em instalações de command line, ou então, nesse ponto, pedir para que o SQL Server faça a instalação propriamente dita. A gente vai parar por aqui, porque a parte de configuração da instalação é toda essa mesmo, e agora ele vai apenas executar a instalação que selecionamos. Algumas considerações finais é que a instalação do SQL Server é um processo simples, como já foi dito, mas que deve ser muito bem planejado e estudado antes de ser executado, para que no futuro você não tenha problemas com essa instalação que obrigue que essa instalação seja refeita. Um bom planejamento, um bom plano de capacidade que seja feito antes da instalação vai te evitar muitos e muitos problemas futuros. Bom, muito obrigado. As referências utilizadas para esse vídeo estão nesses links. Espero que tenham gostado e até a próxima.